Energia.
Foto, legenda, transporte de transformador para a usina Paulo Afonso, 1982. Em preto e branco, um cavalo mecânico de cabine clara e 20 eixos leva um transformador quase duas vezes o tamanho da cabine, trafega numa estrada sem acostamento, em meio à vegetação rasteira, com morros à esquerda.
Um extenso e difuso caminho. O percurso das grandes obras no Brasil ao longo do tempo é imenso. Dos 523 anos do descobrimento do país, até chegarmos ao que vemos nas cidades brasileiras, nossa história registrou transformações rurais e urbanas, aberturas de atalhos e estradas, fundações de cidades, avanços na ciência e na tecnologia, além de melhorias nos processos de construção e na qualidade dos serviços e obras. Entre os marcos históricos dessa evolução, foi relevante o impulso do desenvolvimento rodoviário na década de 50, dada a demanda para a implantação da indústria automobilística nacional e para a construção de Brasília, futura capital federal. Fato é que, naquele período, foram criados 6 mil quilômetros de estradas. A produção de energia também já estava à vista dos olhos de engenheiros e empresas de vários países que chegavam ao Brasil. Encontraram um negócio promissor e investiram aqui por verificarem a imensidão de floresta e água, fatores que favorecem a fabricação de papel e a geração de energia hidrelétrica. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, o Brasil possui hoje 219 usinas hidrelétricas de grande porte em operação, as UHEs, mais 425 pequenas centrais hidrelétricas, PCHs, e 739 centrais geradoras hidrelétricas, CGHs. Com a criação do Sistema Interligado Nacional, SIN, em 1998, o Brasil vem ampliando a distribuição de energia para todo o território. Atualmente, o SIN tem uma capacidade instalada de mais de 170 mil megawatts e uma extensão de rede básica de transmissão de mais de 145 mil quilômetros. Vale aqui entender a complexidade de uma usina hidrelétrica. Para ser possível produzir energia elétrica, é utilizada a força da água, isto é, o potencial hidráulico de um rio. Sua composição básica é formada pelas barragens e os diques, os sistemas de captação e adução de água, os vertedouros que controlam e medem a vazão da água, a casa de força e o sistema de restituição de água ao leito natural do rio. Todo este conjunto exige obras e instalações que devem ser projetadas cuidadosamente para que sua operação seja perfeita e eficiente. A barragem serve para represar a água e obter o desnível que permite a operação das turbinas. Nos sistemas de captação e adução, acontece todo o processo. As tomadas de água ou comportas permitem que a água passe e alcance a caixa espiral, que faz a turbina girar, assim proporcionando a movimentação do gerador e transformando a energia mecânica em elétrica. Nas barragens de entroncamento, blocos de rochas compactados empregam estrutura de pedra, areia e cimento, e os cortes subterrâneos no solo reduzem a velocidade do escoamento da água pela formação dos degraus que reduzem a erosão. Essa foi a obra feita às margens do Rio São Francisco para a construção da usina hidrelétrica Paulo Afonso I, a primeira hidrelétrica com instalação subterrânea das Américas, considerada na época a maior obra da engenharia brasileira. Inaugurada em 15 de janeiro de 1955, Paulo Afonso I transformou o panorama da produção de energia no Nordeste, quase triplicando a capacidade de geração da região, que era baseada em pequenas termoelétricas. Está localizada na cidade de Paulo Afonso, no Rio São Francisco, o Velho Chico, um dos principais rios do Nordeste, que fica na divisa da Bahia com o estado do Alagoas e possui uma área de drenagem de 605.171 km², com extensão de 3.200 km desde sua nascente, na Serra da Canastra, em Minas Gerais, até sua foz em Piaçabuçu, Alagoas, e Brejo Grande, Sergipe. Sua construção não foi nada fácil, uma verdadeira epopeia. Imagine um local totalmente desprovido de recursos básicos. Acampamentos precários eram montados nos caminhos onde deviam ser feitos os serviços para a construção da barragem, até a montagem eletromecânica da usina. As principais dificuldades davam-se justamente pelo tamanho das peças que deviam chegar até o local. Para se ter uma ideia, só o transformador utilizado na Paulo Afonso I pesa 127 toneladas. Para levar as peças, tivemos que superar muitas dificuldades. Um dos maiores problemas foram as pontes, que não suportavam o peso da operação. Fomos obrigados a abrir estradas que contornassem o obstáculo. Certa vez, o próprio engenheiro que construíra a ponte nos procurou para avisar que seria melhor não passar por ela. Lembra Lupércio Torres, da IRGA. Neste ano mesmo, 2023, o transporte de um rotor de 125 toneladas levou 2 meses para sair de sua origem em São Paulo e chegar a Paulo Afonso IV, na Bahia. Hoje existe o Complexo Hidrelétrico de Paulo Afonso, com as usinas Paulo Afonso 1, 2, 3, 4 e Apolônio Salles, Moxotó. As usinas Paulo Afonso 1, 2 e 3 estão em um mesmo represamento, constituído de uma barragem de gravidade em concreto armado com altura máxima de 20 metros e comprimento total da crista de 4.707 metros, associado às estruturas de concreto, um vertedouro do tipo Krieger, com descarga livre, 4 vertedouros de superfície, com comportas vagão, um descarregador de fundo, 2 drenos de areia, tomada d'água e casa de forças subterrâneas, escavada em rocha sólida, com profundidade aproximada de 80 metros. Só a usina Paulo Afonso I é constituída de 3 unidades geradoras acionadas por turbinas gigantescas.
Foto. Legenda. Transporte de motor de turbina. 1980. Em um dia claro, numa via de chão batido, vista lateral de um cavalo mecânico com apenas 7 eixos aparentes, transportando um rotor de turbina azul claro, identificado em preto como quinto rotor Paulo Afonso. 2 etiquetas Voit, uma ao lado do nome e a outra em uma das pás na parte de cima. Atrás, 2 casas de alvenaria e ao longe um morro verdejante. Foto. Legenda. Chegada de transformador à usina Paulo Afonso, 1992. Sob céu claro, vista da área de chão batido, onde ficam instaladas torres de transmissão de linha e geradores. À esquerda, 2 cavalos mecânicos estacionados, paralelos ao paredão do morro escavado. Atrás dele, 2 transformadores sobre suportes móveis. Abaixo, à direita, é possível ver o Rio São Francisco. Não mais que 8 trabalhadores ao redor. Foto. Legenda. Construção das estruturas e comportas Taquari da usina Paulo Afonso I. Em preto e branco, da esquerda para a direita, em perspectiva, uma das estruturas com 10 comportas, na fase final da obra. 2 guindastes próximos e alguns trabalhadores na área. Para trás das comportas, o rio. Foto. Legenda. Linhas de transmissão da usina Paulo Afonso. Em preto e branco, postes de concreto sustentam barras de ferro com hastes verticais alinhadas por onde passam as linhas de transmissão com pares de isoladores de cerâmica.
Muito samba para manobrar. Viva nosso gingado e a expertise que o brasileiro tem de adaptar, mudar a rota e inovar. Porque dirigir, manobrar e levar uma carga super pesada pelo Brasil é uma missão quase impossível. Planejamento e logística. A construção de uma grande obra reúne vários desafios. Para montar o quebra-cabeça, é preciso um minucioso estudo, pesquisas de vários âmbitos e revisão de cada detalhe do processo. Transportar um equipamento ou peça de grande porte e valor elevado para o destino final exige muita responsabilidade. Por requerer cuidados especiais, o frete para a carga pesada, também denominada indivisível e excepcional, acaba sendo caro. Uma rota mal planejada pode comprometer a obra e o prejuízo é proporcional ao tamanho do projeto. Com o início das construções de usinas hidrelétricas, tudo que envolvesse movimentação e transporte de cargas também teve que passar por uma evolução. Nos anos 70, o transporte não se fazia com muita engenharia. A partir de Itaipu, vieram a preocupação com a segurança e as especializações, conta Lupércio Torres, da IRGA. As preocupações intensificaram-se, assim como a necessidade de mudanças nas rodovias, nos planejamentos, nas equações geométricas. As autoridades começaram a exigir estudos de viabilidade, pois as pontes não aguentavam tanto peso e as rodovias, ruas, curvas e rotas não suportavam a dimensão e altura das grandes peças e frotas. Onde costumavam passar no máximo 80 toneladas, deveriam passar 300. Foi uma verdadeira revolução. Não havia espaço para aventureiros. O trabalho tinha que ser sério. Foi nesta época que começaram a vir equipamentos importados. Do pioneirismo das carretas comuns, passou-se às carretas hidráulicas e com maior capacidade e peso de elevação. No ano de 1978, foi feito o pedido para a produção dos primeiros 12 reatores para a usina de Itaipu. Durante 3 anos, criaram a maior e mais complexa peça mecânica já produzida no Brasil na época, o primeiro reator com 8,60 metros de diâmetro, 4,60 metros de altura, 305 toneladas e 13 pás de aço fundido revestidas de aço inox. Para transportá-lo, a carreta da IRGA, que tinha 106 metros de comprimento, saiu do Jaraguá rumo a Itaipu com 16 eixos, 256 rodas e 4 caminhões com motores de 635 HP. Era a primeira vez que um veículo tão gigante rodava pelo Brasil, atravessando cidades e estradas. Definitivamente, fazendo história e estimulando o progresso. Acompanhando a carreta, um caminhão-tanque com 12 mil litros de diesel, um carro-oficina, um carro-restaurante, um ônibus-leito, 2 batedores e uma equipe de 40 pessoas. Tudo isso pesava 570 toneladas e o comboio se movia a velocidade de 5 km por hora. O tempo total da viagem foi de 90 dias, chegando a Itaipu em 2 de março de 1982. Só essa entrega custou US$ 500 mil. A construção de Itaipu foi um marco no transporte de grandes cargas no Brasil. Na época, estabeleceu-se um recorde mundial no transporte de um rotor de turbina com 570 toneladas em 1.351 quilômetros. Foram as primeiras viagens mais estruturadas, acompanhadas por um carro-tanque da Petrobras e comboio policial. Para levar 18 rotores de São Paulo e Taubaté até Itaipu, foram realizadas 3 etapas de 95 dias, 60 dias e de 35 dias. Só era permitido trafegar de dia e sem chuva. Com peças de 8 metros de diâmetro, o comboio tinha que andar no meio da pista e não podia parar em nenhuma ponte para não desmoronar. Manter a velocidade constante e a sincronia das carretas que puxavam a carga foi essencial para garantir o sucesso da operação. Uma verdadeira saga.
Foto. Legenda. Chegada do primeiro rotor de turbina à usina de Itaipu, 1982. Vista do alto, área de vivência junto à parte superior da usina, que tem colunas monumentais e onde há 2 cabras trabalhando. Dezenas de pessoas acompanham a retirada do rotor do carrinho do cavalo mecânico por um guincho. 2 ônibus e cerca de 15 automóveis, a maioria Fuscas, estacionados junto às casinhas geminadas. Foto. Legenda. Transporte de rotor de turbina de número 11 para a usina de Itaipu, 1986. 4 trabalhadores posam para foto em frente ao rotor azul claro, acoplado ao guincho amarelo em um gramado. A altura do rotor é 3 vezes maior que os homens.
O barrageiro. O barrageiro desempenha um papel crucial na construção de usinas, sendo sua importância tão notável que levou à instituição do Dia do Barrageiro em 20 de outubro de 1978, por meio da Lei nº 4210/14 de Foz do Iguaçu. Essa data celebra a abertura do canal de desvio do Rio Paraná, uma etapa vital para a construção da usina de Itaipu. Em 20 de outubro de 1978, os presidentes do Brasil, Ernesto Geisel, e do Paraguai, Alfredo Stroessner, reuniram-se no meio da Ponte da Amizade, marcando a fronteira entre os dois países. No canteiro de obras, assinaram o contrato para a aquisição das primeiras 18 unidades geradoras de Itaipu e, em conjunto, acionaram a chave para iniciar uma explosão monumental. Foram detonadas 58 toneladas de explosivos, removendo 55 milhões de metros cúbicos de terra e rocha para criar um canal de desvio de 2 quilômetros de extensão, 150 metros de largura e 90 metros de profundidade. Essa medida era crucial para desviar o curso natural do Rio Paraná, mantendo o local onde seria erguida a barragem principal, o vertedouro e a casa de força da usina totalmente seco.
Foto: barrageiros na construção da barragem de Itaipu. Em sépia, fase inicial da construção. De baixo para cima, imagem dos barrageiros no início da obra, em fase de fundação. Eles instalam módulos para receber o concreto no que viria a ser uma comporta. O entorno é um paredão de pedra.
Itaipu, a pedra que canta na língua tupi. A barragem de Itaipu tem 7.919 metros de extensão e altura máxima de 196 metros. Para construir uma obra dessa proporção, foi preciso também abrir espaço. A região foi modificada. Itaipu consumiu a expressiva marca de 12,3 milhões de metros cúbicos de concreto, enquanto que de ferro e aço foi utilizado o equivalente à construção de 380 torres Eiffel. A Torre Eiffel tem 320 metros de altura e para sua construção foram utilizadas 18 mil peças metálicas, 7.300 toneladas de ferro e 2 milhões e 500 mil rebites. Na época, 1887, o engenheiro francês Gustave Eiffel projetou a torre para provar que o ferro forjado poderia ser tão forte quanto a pedra, mesmo sendo mais leve. Mais um século de história e Itaipu traz essas dimensões que fizeram com que a usina se tornasse referência nos estudos de concreto e na segurança de barragens. Construída no Rio Paraná, na fronteira entre Brasil e Paraguai, a usina de Itaipu é binacional e foi inaugurada em 1984. Os dois países têm compromissos com o aproveitamento dos recursos hidráulicos. Várias subestações distribuem energia para o Brasil por meio de 20 turbinas de 99 metros de largura, 112 metros de altura, com elevação de cobertura de 148 metros e elevação do piso dos geradores de 108 metros. Cada turbina gera 700 megawatts. Uma superpotência que mal conseguimos imaginar. É a maravilha da transformação, a junção de recursos naturais e tecnologia. Em Itaipu, as águas cantam lindamente e sua força enche não só o país de energia, como os olhos de quem tem a oportunidade de contemplá-las. Meio ambiente e o entorno. Uma edificação colossal como a da usina de Itaipu, numa região dotada de ampla biodiversidade, certamente acarreta um impacto ambiental muito grande, inundação de grande quantidade de floresta, perda de espécies animais, deslocamento da população local, entre outros. Atenta ao problema, a Itaipu Binacional adotou procedimentos de conservação do meio ambiente a partir de 1975, ou seja, um ano após o início da obra. Foi posto em prática o Plano Básico de Conservação do Meio Ambiente, projeto que deu margem não só a ações imediatas, como a projetos futuros com o mesmo objetivo. Em 2021, Itaipu atingiu a marca de 24 milhões de árvores plantadas nas áreas protegidas da margem brasileira. Esse trabalho ganhou o reconhecimento da Unesco, que declarou os 100 mil hectares de áreas protegidas nas margens como reserva da biosfera da Mata Atlântica. Em conjunto, as áreas protegidas da Binacional resgatam quase 6 milhões de toneladas de carbono por ano, 30 vezes mais do que a emissão da usina. A Itaipu Binacional também defende a implementação dos 17 ODSs, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que fazem parte da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, ONU, com ações voltadas a pescadores, indígenas e agricultores familiares, cuidados com a água e a biodiversidade, enfrentamento das mudanças climáticas e a própria geração de energia limpa e renovável.
Foto, legenda, vertedouro da barragem de Itaipu, 2017. Ponto de vista de longe da usina em plena atividade, sob céu claro com nuvens, as comportas abertas e a água formando uma grande névoa ao alcançar o rio. Foto, legenda, construção de Itaipu, 1980. Vista aérea do Parque de Obras Astronômico, sobre uma estrutura que parece uma ponte de ferro que cruza a imagem de um lado a outro, sustentada por grossos pilares de concreto, dezenas de trabalhadores sob o sol a pino. Abaixo e distante, escavações, montes de pedras e caixarias entre guindastes e caminhões. Na metade superior da foto, blocos gigantes de concreto, alicerces, um reservatório e estradas curvas de acesso em duas camadas do morro. Foto, legenda, transporte de anel de rotor para a usina de Itaipu, 1980. Em preto e branco, vista lateral de dois cavalos mecânicos de 20 eixos, transportando o anel de rotor numa estrada junto a um paredão em construção com blocos sextavados.
Fundamental até hoje. A usina de Itaipu atingiu a marca de 2,9 bilhões de megawatts-hora de produção acumulada em 2022, um recorde mundial. Para se ter uma ideia desta superpotência, este total de energia poderia iluminar o planeta inteiro por 46 dias. Entrevistando vários diretores das empresas de transporte que participaram do processo de construção deste livro, vemos os olhos brilhando. Eles sabem a importância que carregam, têm orgulho de contar suas histórias e buscam perpetuar seu legado. Saber que foram parte de um caminho para levar energia à população e de todos os desafios enfrentados os enche de orgulho e satisfação. Quem sobrevive nesse meio é apaixonado pelo que faz e cada vez mais busca novos recursos, porque cada viagem vem com muito aprendizado. Cada passagem é única, escreve uma história diferente, propõe novas necessidades e o nascimento de novos projetos, equipamentos, tecnologias. Tratando-se de tamanha relevância e grandiosidade para o Brasil, os projetos dependem da aprovação de vários órgãos e entidades. Tudo deve estar conectado e autorizado. Quem tem a oportunidade de ver uma carreta gigante passar com uma engenhoca monumental, percebe a enorme escolta em volta. É como o desfile de uma celebridade. Todos param para admirar. Fábio Gaeta, da Transdata, contou que, em 2022, uma mega operação foi realizada para o transporte de uma cruzeta de 200 toneladas com 8 metros de diâmetro para ampliação da hidrelétrica de Itaipu. Esta viagem durou 55 dias, quase 2 meses para levar apenas uma peça com segurança e eficácia.
Foto, legenda, transporte de eixo de turbina para a usina de Itaipu, 1986. Vista lateral e diagonal de 3 cavalos mecânicos vermelhos com 20 eixos, levando a colossal peça cilíndrica. Estão em uma estrada entre planícies. No horizonte, montanhas azuladas. Foto, legenda, transporte de estator com 178 toneladas para a subestação São Roque de Itaipu, 1981. Vista lateral do suporte laranja com o estator pé com o estator bege em cima. É uma peça cilíndrica com uma cavidade com pontos de encaixe e conexão com a identificação em vermelho ASEA Itaipu. À esquerda, um senhor grisalho de camisa e calça social junto a um carro ao lado do estator, que é mais de duas vezes maior que ele.
Para fazer a roda girar. São muitas peças e mecanismos que compõem a usina de Itaipu. Eixos, cruzetas superiores e inferiores, rotores, palhetas, diretrizes, anéis de suportes dos estatores, motores, aros de operações, geradores, tampas dos geradores, distribuidores, condutores, caixas espirais, tubos de sucção, pontes rolantes. José Lopes e Albino Lopes da Cruz de Malta lembram terem sido os responsáveis pelo transporte para Itaipu da maior ponte rolante da época fabricada no Brasil. Para tudo funcionar perfeitamente e a energia ser gerada e distribuída para o Brasil, é preciso um acompanhamento minucioso. Por isso, de tempos em tempos, as equipes binacionais de operação e manutenção realizam a manutenção preventiva trianual, com novos projetos para conservação, modernização e garantia do bom funcionamento e performance das máquinas no longo prazo, uma parada programada e de suma importância. Carretas atravessam o país com as mais diversas cargas, transportam, abastecem, surpreendem, completam a vida da população, que nem se dá conta do real valor dessa atividade imprescindível e sem fim. O veículo de carga, mesmo o mais pomposo, é visto pelo lado do avesso, não o do benefício, porque beneficiar é seu verdadeiro sentido, mas o do transtorno que possa causar no trânsito. Quem sabe o leitor perceba, com esses registros e ilustrações, que o transporte de carga é provedor. Sua função principal é abastecer e, dessa forma, suprir todo tipo de necessidade. O progresso faz parte das aspirações humanas, e o transporte também atua pelo progresso, pelas concretizações de importantes causas e projetos, como o das obras aqui marcadas. Ainda é tempo de rever conceitos que não se justificam.
Foto, legenda, montagem de conduto forçado na usina de Itaipu, 1976. Uma carreta vermelha vista de frente leva uma peça côncava, uma cúpula de ferro, que é o dobro da largura do veículo. Um homem segue do lado esquerdo e, atrás dele, parte do que parece ser uma embarcação. Foto, legenda, transporte de ponte rolante para Itaipu, 1998. Em preto e branco, vistos do alto sobre uma plataforma, dois cavalos mecânicos lado a lado transportam enormes vigas em seus carrinhos de mais de 30 metros. Cerca de 6 homens supervisionam.
Energia no rio. Uma das histórias que mais ouvimos durante as entrevistas feitas para a elaboração deste livro foi a da queda de um transformador no rio Paranaíba, quando seguia para Brasília, a época de sua construção. Contada por Juscelino Kubitschek, no vídeo publicado no YouTube sob o título Histórias da Construção de Brasília, o primeiro gerador de energia, e também no livro Por que Construir Brasília, publicado pelo Senado Federal em 2000, a icônica história é um marco no transporte de cargas superpesadas. Não há quem não lembre e não comente. E vale aqui contar. Em 1959, foi necessário o transporte de um transformador de 70 toneladas de São Paulo para Brasília. Este transformador iria alimentar as primeiras lâmpadas do Planalto e gerar a energia necessária para as atividades iniciais da construção. O comboio saiu em agosto e levou 12 dias para chegar à divisa do estado de Minas Gerais com Goiás. Naquele período, haviam caído grandes chuvas e o rio Paranaíba, que divide os estados, estava mais caudaloso. A carga, junto com a carreta, foi embarcada em uma balsa e iniciaram a travessia do rio. Quando chegaram à metade do percurso, a balsa se desequilibrou e caíram no rio, carga e carreta. Não havia guindastes ou equipamentos que pudessem retirar o transformador do leito do rio. Diante da dificuldade, Juscelino acionou o 4º Batalhão de Engenharia de Itajubá para a realização da operação de resgate. Um coronel, 30 soldados, 3 tenentes, 5 sargentos e um capitão foram necessários para iniciar a tarefa. Porém, ao chegarem, precisaram esperar 3 meses para que as águas do rio baixassem e eles pudessem começar a retirada do transformador. Depois de muito trabalho e do auxílio de um guincho, conseguiram tirar carga e carreta do rio. O equipamento seguiu para São Paulo para revisão, pois os meses em que ficara submerso haviam deixado estragos. Após o reparo, o transformador seguiu a mesma rota, passando por Minas para chegar a Brasília. Quando chegaram à divisa de estados, em vez de embarcarem em uma balsa, ultrapassaram o rio Paranaíba pela ponte do rio São Marcos, que fora construída pelo mesmo batalhão durante a retirada do transformador. Foram 60 dias de viagem até seu destino final. O transformador, que ficou imerso por meses, enfim chegava a Brasília, levando iluminação e energia para a sua construção. Balança, mas não cai. Além de Itaipu, muitas outras hidrelétricas levam energia aos brasileiros e têm importância na história do país. A usina de Tucuruí, a primeira grande hidrelétrica da Amazônia, por exemplo, foi construída de 1975 a 1984, a sudeste do estado do Pará, a 310 quilômetros de Belém, na bacia do rio Tocantins. Foi a primeira vez que uma carga de 245 toneladas desceu a rodovia Imigrantes. Lupércio Torres, da IRGA, acompanhou e confessa que ficou com medo de o viaduto despencar. Ele balançava, naquela época o acesso a certos lugares era tão difícil pelas rodovias que o transporte muitas vezes tinha que ser só marítimo. Aí o desafio era embarcar e desembarcar na balsa. Um enorme guindaste e ponte rolante de 500 toneladas levavam as peças para dentro da usina. Em potência instalada, Tucuruí é a segunda maior usina hidrelétrica 100% brasileira, ficando atrás apenas da usina de Belo Monte. A primeira fase da construção envolveu nas obras civis quase 5 milhões de metros cúbicos de concreto e 850 mil metros cúbicos de cimento. Foram 71,5 milhões de metros cúbicos de escavações e mais de 2 milhões de aterro. Números astronômicos, não só no tamanho das peças, na grandeza dos caminhões para transportá-las, como também dos materiais utilizados. Lembrando que numa construção, geralmente é usada uma medida de cimento para 3 de areia e em apenas 1 metro quadrado vão cerca de 30 litros de areia e 10 de cimento. Júlio Eduardo Simões, presidente do Sindipesa, enfatiza que a dimensão de uma peça é mais relevante que o peso, pois depende da altura e da largura para dar para passar ou não. Por isso, muitas vezes é preciso ir desligando a rede elétrica, retirando cabos ou mudando o trajeto para a carga passar. As dificuldades tornavam-se ainda maiores quando peças com dimensões extraordinárias precisavam sair do Sudeste e chegar à região Norte, especificamente no rio Tocantins, por uma rota rodomarítima pouco explorada, como Tucuruí.
Foto. Legenda. Transporte de rotor de turbina para a usina de Tucuruí. Sob o céu azul com nuvens, a chegada de um cavalo mecânico de 12 eixos com um rotor de turbina vermelho na área de vivência da usina, mais à frente, onde há um trator estacionado. Para lá do rio, na linha do horizonte, uma faixa de densa vegetação. Foto. Legenda. Transporte de transformador para Garruchos, Rio Grande do Sul, 1999. Em um dia claro, trafegando em uma ponte de concreto armado em meio a planícies, 2 cavalos mecânicos levam um transformador.
Sob demanda. A área de transporte no Brasil evoluiu para atender a estas obras de engenharia. Laércio Tomé, da Tomé Equipamentos e Transportes, conta que nos anos 80 as maiores peças a serem transportadas eram os rotores e transformadores de uma usina hidrelétrica, e existiam pranchas de no máximo 4 eixos para transportar 70 toneladas. Algumas linhas de eixos suportavam 90 ou 120 toneladas. Muitos caminhões tinham capacidade máxima de 100 toneladas. Abre aspas. Era preciso colocar um pusher. empurrador para ficar com os 24 pneus fazendo a tração, a fim de evitar que patinasse com qualquer garoa e apenas um pino segurasse o cambão, acessório para o engate na carreta. Se esse pino rompesse, toda uma obra poderia ser comprometida, além de paralisar a viagem e interditar o trajeto. Tudo era muito mais arriscado. Fecha aspas. Abre aspas. Eu, que sou da velha guarda, e meus colegas do setor daquela época quebramos paradigmas para sair da precariedade que havia no início e evoluir conforme a necessidade do mercado. Os dimensionamentos, por vezes, nos surpreendiam, larguras e alturas desafiadoras, que requeriam novos estudos para a adaptação dos equipamentos. Fecha aspas. Conta Laércio Tomé. Uma super evolução foi trazer caminhões com potência de 500 CV, cavalo-vapor, e torque, momento de força, de 260 mkgf, que consomem menos combustível diesel por quilômetro rodado. Hoje, a indústria brasileira fabrica caminhões com capacidade para 300 toneladas, e é comum o transporte de peças de 400 toneladas ao longo de rodovias ou no sistema rodomarítimo. Claro que a adequação de semi-reboques, vigas autoportantes e linhas de eixos para recepcionar as peças requer vários cálculos de engenharia e gabaritos geométricos para distribuição de peso e capacidades. Alguns casos mais raros chegam a movimentar peças com até 1.400 toneladas. E é preciso todo um conjunto, comboio e, algumas vezes, união de vários guinchos e guindastes para o içamento. Para Tucuruí, o transporte foi rodomarítimo, porque havia peças intransponíveis na malha rodoviária. Então, se fez uma etapa marítima. Em 2020, uma construção venceu um desnível de 72 metros de altura provocado pela construção da barragem da usina e foi realizado o restabelecimento do sistema de transposição do Tucuruí, composto por duas eclusas e um canal intermediário em um trecho de cerca de 500 quilômetros do rio Tocantins. A partir daí, começou a ser permitido o tráfego de comboios de até 20 mil toneladas de carga. Cada eclusa funciona como um degrau, tem 210 metros de comprimento, 33 metros de largura e 5 metros de profundidade.
Foto. Legenda. Montagem das unidades geradoras de energia de Tucuruí. Vistas do alto, duas unidades geradoras que têm forma circular, com áreas lisas e fendas largas raiadas próximas do eixo. Tem cerca de 15 metros de diâmetro por 6 de altura, com espaçamento de 1,5 metro entre elas, onde há uma escada provisória de acesso. Ao redor e sobre as unidades, caixas, ferramentas, maquinários, cabos, pallets. 5 trabalhadores sobre uma delas. Foto. Legenda. Transporte de rotor de turbina para Xingó, no Porto de Santos, 1983. Em um dia claro, visto do alto, momento do carregamento do rotor para dentro do navio por uma rampa. Está sobre uma linha de eixo de 18 eixos. Cerca de 20 homens acompanham a operação. Ao longo do cais, um container, alguns caminhões e um guindaste.
Negócio promissor e infinito. Assim como Tucuruí, Sobradinho, Xingó, Ilha Solteira, Três Irmãos, Rosana, Segredo, Taquarussu, Porto Primavera, Furnas e Belo Monte são grandes empreendimentos que contribuíram para o desenvolvimento das empresas de cargas especiais no Brasil. A usina hidrelétrica de Furnas foi a primeira construída pela empresa Furnas Centrais Elétricas S.A. A barragem está localizada no curso médio do Rio Grande, em Minas Gerais, estrategicamente situada a 500 quilômetros do Rio de Janeiro, 400 quilômetros de São Paulo e 300 quilômetros de Belo Horizonte, as maiores concentrações industriais do Brasil. A construção começou em 1958, após um decreto do presidente Juscelino Kubitschek. Em 1963, teve início o enchimento do reservatório. A entrada em operação da primeira unidade geradora ocorreu em 1965. No início dos anos 70, Furnas foi ampliada com a instalação da 7ª e da 8ª unidades geradoras, totalizando 1.216 megawatts.
Foto. Legenda. transporte de transformador para a usina de Furnas. Em preto e branco, numa estrada, vista lateral de uma carreta de 9 eixos voltada para a direita. Sobre o reboque, o transformador que se assemelha a um vagão com placas indicativas. Central Elétrica de Furnas S.A., de 95.200 quilos, rumo a São Paulo. Foto. Legenda. Construção de dutos na usina de Segredo, Mangueirinha, Paraná. Vista aérea frontal da usina do Segredo, com 4 dutos verticais gigantescos. Nas laterais e ao fundo, em um nível acima, camadas na rocha. À esquerda, o rio represado. No entorno, a vasta mata em um dia claro.
Na usina hidrelétrica de Belo Monte, localizada na bacia do rio Xingu, no Pará, apenas um rotor de turbina levou 28 meses para ser produzido em Araraquara, interior de São Paulo. Pesando 316 toneladas, com 8,7 metros de diâmetro externo e 5 metros de altura, o transporte levou 90 dias e teve que utilizar os sistemas terrestre, marítimo e fluvial. Para fazer esse tipo de transporte na parte terrestre, os caminhões são chamados de carretas gôndolas. Elas formam um conjunto que pode ter várias composições de mais de 10 eixos cada. Uma dessas viagens para Belo Monte, que envolveu uma logística especial, teve uma linha de eixo com 160 pneus, puxada por 3 cavalos mecânicos com 10 pneus cada. Ao todo, foram 190 pneus para transportar um rotor. A viagem de um outro rotor para Belo Monte vindo de Manaus foi feita por terra, em caminhões de 12 e 16 eixos e em uma balsa reforçada. Com 9 metros de diâmetro, 5 metros de altura e 320 toneladas.
Foto. Legenda. Peças para a usina de Belo Monte embarcadas em navio cargueiro, 2015. Visto do alto, um rotor de turbina dentro de um fosso do navio preso por meio de cabos de aço. À esquerda, um cilindro menor posicionado horizontalmente. 3 funcionários supervisionam. Foto. Legenda. Embarque de rotor de turbina para Belo Monte, 2015. Em um navio, o rotor é içado por um guindaste gigantesco.
A usina de Belo Monte começou a ser projetada nos anos 80 e apenas em 2011 iniciaram suas obras, que já foram interrompidas várias vezes com protestos das populações locais, de povos indígenas e de ambientalistas. As construções de grande porte interferem consideravelmente no meio ambiente. Para diminuir os impactos negativos, planos estratégicos devem ser acionados para a preservação local. Como bem disse Renato Zupardo, da Megatrans, abre aspas, a área de energia é um negócio muito promissor, pois não acaba. Sempre serão necessárias novas construções e tecnologias, aberturas de caminhos para que todos tenham acesso à energia e, principalmente, com o menor impacto possível às populações e ao meio ambiente. Fecha aspas. De acordo com as consultorias especializadas em transporte, o Brasil precisaria investir 4% do PIB anualmente, cerca de 350 bilhões de reais, para modernizar e expandir a infraestrutura. Os principais desafios estão no equilíbrio da matriz do transporte e na implementação da multimodalidade na logística, numa forte atuação na construção e modernização de projetos e na gestão operacional das rodovias, ferrovias, hidrovias, portos e aeroportos, na construção de terminais intermodais, nos acessos terrestres aos portos, no desenvolvimento de hidrovias, na recuperação, pavimentação, duplicação e manutenção de rodovias e na construção de ferrovias estruturantes e pioneiras. Fábio Gaeta, da Transdata, lembra, abre aspas, houve um pacote de transporte para Belo Monte em 2015 que foi um dos maiores. Nele estavam todos os rotores e transformadores de Belo Monte 1. Nesse pacote estava o maior rotor já produzido no Brasil e peças com mais de 300 toneladas. Transportamos as cargas por rodovia até Santos, depois por navio, transbordo em Belém numa balsa e de lá para o Xingu. Fecha aspas.
Foto. Legenda. transporte de rotor de turbina para a usina Belo Monte, 2018. Em uma estrada de terra, visto da traseira do reboque, o rotor é transportado por mais de uma carreta. Atrás do veículo, dois funcionários acompanham a pé. Adiante, o muro da usina. Foto. Legenda. Desembarque de motores para a Eletronorte, 2003. Em preto e branco, imenso motor sendo transportado sobre linha de eixo seguido por um quebra-mar, onde há uma balsa na ponta, com outra linha de eixo levando outro motor. Foto. Legenda. Tanque de gás para a usina termoelétrica, 1988. Dia de céu azul com nuvens. Numa área aberta, um enorme tanque prateado ovalado. Próximo, uma embarcação e homens trabalhando nela em andaimes à esquerda.
Salve-nos dos apagões. Novas soluções, novas pontes e estradas e novas fontes de energia. Nem o Brasil, nem o mundo podem depender apenas das usinas hidrelétricas. Em períodos de escassez de chuvas, redução nos níveis de reservatórios de água que abastecem as usinas e crise hídrica, as usinas termoelétricas são acionadas para complementar a geração de energia e salvar a nação dos terríveis apagões. Apagão e racionamento são alguns dos monstros que aterrorizam o povo brasileiro desde o fim da década de 90. O consumo de energia cresceu tanto nas últimas décadas que, nos anos 80, o reservatório brasileiro conseguiria manter 2 anos sem gerar energia. E hoje, a capacidade tem reserva apenas para 3 meses. No final dos anos 90, a geração de energia no Brasil ainda era praticamente dependente das usinas hidrelétricas, que representavam 89% da matriz energética. As termoelétricas que hoje são acionadas em momentos de necessidade ainda estavam em fase de construção. Em 1998 foi criado o ONS, Operador Nacional do Sistema Elétrico para gerenciar o SIN, Sistema Integrado Nacional, responsável pela integração dos sistemas de geração e transmissão de energia. No início de 2021, depois do então considerado período normal de chuvas, os reservatórios das hidrelétricas estavam com níveis 17% abaixo do que se julgava ideal para o abastecimento de energia no Brasil, e as regiões Sudeste e Nordeste estavam funcionando com apenas 34% e 33% das suas capacidades. Uma terrível crise hídrica se instalou pela escassez das chuvas, e a população brasileira foi surpreendida com o racionamento de energia. No emblemático dia 18 de maio de 2001, entraram em vigor as medidas de racionamento. Quem viveu a experiência de ficar sujeito a cortes de energia ou multas, caso não observasse as restrições, sabe como foi terrível. A iluminação pública era desligada em horários alternativos. E os eventos noturnos foram proibidos. Hábitos para a economia de energia, como banhos mais curtos ou frios, e o desligamento de aparelhos foram divulgados e adotados, assim como mudanças nas residências e empresas, a exemplo da substituição dos equipamentos e eletrodomésticos pelos que consumissem menos energia. Depois dessa situação drástica, a construção das termoelétricas se intensificou, e a dependência das hidrelétricas para a geração de energia elétrica diminuiu, mas não afastou o risco de crises energéticas. José Lopes e Albino Lopes, da Cruz de Malta, lembram do trabalho para levar 6 motores de 310 toneladas cada, retirados na termoelétrica do Ceará em balsas para a termoelétrica Manaus. Abre aspas. Foi muito difícil, pois não existiam rodovias. Tivemos que fazer o atracamento do rio e passar por dentro do quartel do Exército. Fecha aspas. Porém, apesar de estarmos falando do crescimento das termoelétricas próximo aos anos 2000, vale lembrar que a primeira central termoelétrica no Brasil foi no século XIX, em 1883, em Campos dos Goitacazes. A central contava com 3 dínamos de 52 kW, que abastecia a iluminação pública. Foi a primeira cidade a contar com iluminação pública como serviço público. Até o início de 2020, segundo a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCEE, o Brasil contava com 401 termoelétricas, sendo 286 usinas a biomassa, queima de matéria orgânica de origem vegetal ou animal. 48 a gás, 44 a óleo, 10 movidas a carvão mineral, 2 nucleares e outras 11 usinas, que podem ser de biocombustíveis ou até mesmo reação exotérmica. Em 2022, as termoelétricas passaram a representar cerca de 25% da energia gerada no Brasil.
Foto. Legenda. Tanque de gás para a usina termoelétrica, 1988. No cais, um imenso tanque preso a um guindaste. Em primeiro plano, à direita, vista parcial de outro tanque. Foto. Legenda. Linhas de eixo preparadas para receber motores para a UTE Manauara, 2004. Foto. Sobre uma balsa, três linhas de eixo perfiladas, cerca de 10 funcionários ao redor. À direita, algumas embarcações atracadas.
Uma alternativa para crises hídricas. As usinas termoelétricas, UTE, são bastante produtivas e algumas das fontes utilizadas nas termoelétricas são encontradas em abundância no Brasil, como o carvão mineral, o que reduz os custos de geração. A geração de energia termoelétrica se dá por meio da queima de combustíveis fósseis. Assim, o calor gerado pelo processo de combustão aquece a água em uma caldeira e o vapor com alta pressão faz as pás das turbinas da usina girarem. Um fato relevante é que o uso da biomassa nas usinas termoelétricas ajuda na redução dos impactos ao meio ambiente, uma vez que se trata de uma fonte renovável de energia, embora ainda haja a emissão de poluentes no momento da sua queima. Em 2001, a Fundação Petrobras de Seguridade Social, Petros, anunciou investimentos para a construção de termoelétricas no Brasil de cerca de R$1 bilhão. Naquele mesmo ano, a Petrobras e a Petros obtiveram licença ambiental do IBAMA para o início das obras da usina termoelétrica de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. A primeira das quatro turbinas destinadas a Três Lagoas saiu do Porto de Santos, em São Paulo. Esta época foi mesmo um boom das termoelétricas. Ainda na região, houve a construção da termoelétrica de Corumbá e, mais distantes, outras quatro termoelétricas. Canoas, no Rio Grande do Sul, Mataripe, na Bahia, Piratininga, em São Paulo e Ibirité, em Minas Gerais. Nesta última, uma das grandes operações no transporte foi feita pela IRGA, uma turbina de 245 toneladas. Lupércio Torres, da IRGA, conta que, naquela ocasião, tanto as rodovias quanto os equipamentos já eram bem melhores do que no início das usinas, quando não havia tecnologia nenhuma. Já no Ceará, há duas termoelétricas. A primeira está localizada no município de Caucaia, dentro da Grande Fortaleza. É uma importante alternativa de geração de energia para a região. Conta com três conjuntos de turbinas que geram uma potência total de 343,9 megawatts. A segunda, a usina P102, em São Gonçalo do Amarante, movida a carvão, contribui de forma significativa para o fornecimento de energia no estado. No Amazonas, as termoelétricas são responsáveis por boa parte do abastecimento de energia da região. A Amazônia Legal e as comunidades pequenas e dispersas dificultam a vinculação com o Sistema Interligado Nacional, SIN, de distribuição de energia. Por isso, o interior do estado é abastecido por um sistema de termoelétricas isolado, que em sua maioria é movido a óleo diesel. Em 2023, o governo federal lançou o programa Energias da Amazônia, que busca reduzir a geração de energia a partir de termoelétricas movidas a óleo diesel. Uma das frentes de atuação é a conversão das térmicas a diesel para gás natural, menos poluente, como a UTE Manauara havia feito em 2013.
Foto. Legenda. Embarque em balsa de motores para a UTE Manauara, 2004. Motor com cerca de 5 metros de altura, envolto em uma lona azul, é posicionado por um guindaste sobre linhas de eixo na balsa. Cerca de 15 funcionários acompanham a manobra. Foto. Legenda. Transporte em balsa de motores para a UTE Manauara 2004. Vista lateral da balsa que navega no mar azul, transportando dois grandes motores e três pessoas. À esquerda, o rebocador.
A chegada do urânio. Como não bastassem as hidrelétricas e termoelétricas geradas da força da água, ou da queima de determinados materiais, combustíveis fósseis, biomassa, o urânio também entrou na história. Este elemento químico representado pela letra U é uma fonte poderosíssima de energia e é abundante na natureza. O Brasil possui a sexta maior reserva de urânio do mundo. Seu potencial energético é bem maior que a do petróleo e de outros materiais fósseis. Meio quilo de urânio pode fornecer a mesma energia que 1.360 toneladas de carvão. Atualmente, a energia nuclear corresponde a 3% da matriz energética do Brasil. O Acordo Nuclear Brasil-Alemanha foi assinado entre os dois países em 1975 para a construção de 8 reatores nucleares. Mas somente 2 centrais foram construídas. Angra 1, que entrou em operação em 1985, e Angra 2, cuja operação teve início em 2001. As obras de Angra 3, que haviam sido suspensas, foram retomadas em 2022. Estas usinas compõem a Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto, CNAAA. Sua localização, Angra dos Reis, Rio de Janeiro, deve-se à proximidade com o Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. A imediação com o mar também facilita o acesso para os componentes pesados, além de servir ao sistema de resfriamento das torres, onde ocorrem as reações de fissão nuclear. Muitas viagens e narrativas até a conclusão de Angra 1. Um pressurizador com mais de 50 toneladas e mais turbinas, geradores, transformadores e componentes do reator, que totalizavam mais de 2 mil toneladas, chegaram ao Rio de Janeiro em 1975 para a construção da primeira unidade. O desembarque desses equipamentos foi uma verdadeira saga, com engenheiros, técnicos e funcionários de vários órgãos públicos empenhados em dar mais agilidade ao processo que no ano anterior, quando haviam chegado outros implementos.
Foto. Legenda. Transporte de gerador a vapor para Angra 1. Em preto e branco, cerca de 12 homens acompanham o transporte do gerador, que está sobre uma balsa atracada no quebra-mar. Foto. Legenda. Obras na Casa de Força de Angra 1, 1974. Em preto e branco, edificação cilíndrica em uma área rebaixada próxima ao mar, com guindastes de diferentes tamanhos.
O transporte de rotores dos geradores elétricos vindos da Alemanha e 4 transformadores de 160 toneladas que saíram de Guarulhos, São Paulo, também marcaram essa etapa. Roberto Gaeta, da Transdata, acompanhou essa operação, que durou quase 20 dias, e conta ter sido um grande desafio para o transporte brasileiro. Abre aspas. Passamos pela BR-101. A Dutra não era privatizada ainda e tinha péssimas condições. Descer a Serra das Araras não foi nada simples. As curvas acentuadas e descidas eram preocupantes obstáculos a serem vencidos. A construção de Angra não foi pensada para o uso do transporte terrestre, apenas do marítimo. Os fabricantes tiveram que pensar na altura das peças para que elas pudessem passar pelos túneis. Fecha aspas. Em 2020, um carro semipórtico de 53 toneladas, 12,4 metros de comprimento, 5,2 metros de largura e 4,3 metros de altura, um dos equipamentos de maior dimensão da usina Angra 3, que estava armazenado desde 2015, saiu de Guarulhos, São Paulo, em direção à Central Nuclear de Angra dos Reis, Rio de Janeiro, para integrar a estrutura externa adjacente a um reator. Sua função é içar os equipamentos pesados do circuito, incluindo o reator, os geradores de vapor, o pressurizador e bombas de refrigeração principal, além dos itens associados, até a plataforma de acesso ao interior do prédio do reator. Esse carro tem capacidade de içamento de 500 toneladas durante a montagem eletromecânica. Após o início da operação da unidade, a capacidade passa para 180 toneladas. O semipórtico é essencial para a montagem eletromecânica de Angra 3. Por conta do excedente lateral das peças, o transporte depende de autorização especial do DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, e do DERRJ, Departamento de Estradas de Rodagem do Rio de Janeiro. Além disso, precisa ser efetuado em horários pré-definidos, com velocidade máxima controlada e escolta de carros batedores com a devida liberação da Polícia Rodoviária Federal. As usinas nucleares oferecem grandes vantagens sobre os outros tipos de geração de energia. Têm alta produtividade. Uma pequena quantidade de combustível é capaz de gerar um alto montante de energia. A área de instalação da planta não precisa ser grande. O custo de operação é baixo e a usina produz baixa quantidade de resíduos e de dejetos. Não emite gases poluentes na atmosfera. Atualmente, as usinas nucleares são responsáveis por 10% da eletricidade gerada no mundo. Os riscos são levados em conta, pois os resíduos do material radioativo, quando vazados, levam 20 mil anos para desaparecer completamente. Mas os vazamentos ou desastres são bem difíceis de acontecer. As usinas nucleares são as mais seguras e protegidas. Uma usina nuclear segue rígidos protocolos de segurança internacionais. A geração de energia vem por meio do processo de fissão nuclear e produção de vapor d'água. A fissão nuclear, quebra dos átomos, acontece no núcleo do reator nuclear, que fica armazenado em um recipiente de concreto e aço, onde estão as barras do urânio responsáveis pela reação. Caso aconteça um vazamento deste armazenamento, ainda há um sistema com barreiras de contenção sucessivas. Hoje, o Brasil conta com dois reatores. Angra 1, que tem capacidade de gerar energia para uma cidade com 1 milhão de habitantes, como Porto Alegre ou São Luís, e Angra 2, que começou a operar em 2001 e pode abastecer uma cidade com até 2 milhões de habitantes, como Belo Horizonte. Angra 3 está ainda em construção, mas quando estiver em operação, gerará energia suficiente para abastecer cidades como Brasília e Belo Horizonte no mesmo período.
Foto. Legenda. Desembarque de peça vinda da Alemanha para Angra 1, 1984. Peça composta de forma cilíndrica sobre uma plataforma de metal vermelha suspensa por um guindaste de um navio. Foto. Legenda. Vista geral da construção da unidade Angra 1. Em preto e branco, vista aérea da construção à beira-mar. Várias torres e maquinários, um prédio ao lado de um enorme cilindro de concreto com topo arredondado. Ao fundo, um morro com algumas estradas de acesso. Foto. Legenda. Vista geral da usina nuclear de Angra, 2016. O complexo da usina com duas torres e tanques vistos de longe. À esquerda, o mar. Ao fundo, a Mata Cerrada. Foto. Legenda. Montagem de torre de usina eólica. Dois guindastes sustentam um enorme cilindro. À esquerda, dois homens próximos a uma longa pá. Ao fundo, o céu azul e, no horizonte, o parque eólico.
Renovável e pulsante. Os ventos que sopram de norte a sul do Brasil justificam a enorme capacidade do país para a construção de usinas eólicas. Lindas com aquelas hélices gigantes, mas difíceis de transportar. Suas peças indivisíveis são geralmente unitárias, grandes e pesadas. Exigem cuidados especiais para o seu transporte e, quando necessário, para sua montagem. Pense, por exemplo, em como içar e encaixar uma pá de quase 100 metros de comprimento. Existem dois tipos de usinas eólicas: as onshore, que ficam em terra, e as offshore, que ficam no mar, com turbinas que possuem pás muito maiores. Também existem vários tipos de torres, que são a base onde vão as pás, as metálicas e as feitas de concreto. Os aerogeradores do Brasil são, na maioria, importados, diferentemente das pás, cuja exportação brasileira é considerável. Só no estado do Ceará, há duas fábricas de pás que exportam para os Estados Unidos.
Foto. Legenda. Montagem de torre de usina eólica. Vista de baixo para cima, a pá sendo colocada por dois guindastes na torre de concreto. Ao redor, vegetação rasteira. Foto. Legenda. Troca de gerador de torre eólica em Santa Catarina. Em um dia de céu azul em uma planície, duas torres eólicas. A hélice gigante de uma delas está suspensa por um guindaste. Foto. Legenda. Transporte de pá eólica para a Lagoa do Barro do Piauí. Piauí 2020. Vistos de longe, numa estrada curvilínea entre morros, dois cavalos mecânicos transportam, cada um, uma pá de aproximadamente 100 metros. Entre eles, um carro acompanha.
Apesar de ser uma fonte de energia renovável, as usinas eólicas apresentam, como toda tecnologia energética, impactos ambientais, no caso, poluição visual e sonora. As sombras dos aerogeradores eólicos provocam o chamado efeito estroboscópico, shadow flicker, que pode ser prejudicial à visão e causar outros tipos de danos à saúde. Existem estudos de monitoramento dos parques eólicos e as instalações devem ser distantes de residências, escolas e centros urbanos. Uma das primeiras turbinas eólicas do Brasil foi instalada bem distante mesmo, no paradisíaco arquipélago de Fernando de Noronha, em 1992. Nos 10 anos seguintes, a energia eólica pouco evoluiu, devido principalmente ao alto custo de sua tecnologia. Durante a crise energética de 2001, foi criado o ProEólica, Programa Emergencial de Energia Eólica, que não teve êxito em seu objetivo, ou seja, viabilizar a entrada emergencial de investimentos. Em 2004, o ProEólica foi substituído pelo ProInfa, Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica, que abriu caminho para a fixação da indústria de componentes e turbinas eólicas no país. Naquela época, a tecnologia de geração de energia eólica ainda era muito cara e o desenvolvimento em leilões competitivos só se deu no final de 2009. O primeiro leilão de comercialização de energia voltado exclusivamente à fonte eólica foi um sucesso, com a contratação de 1,8 gigawatts e abrindo portas para os novos leilões que ocorreram nos anos seguintes. Assim, a fonte eólica passou a ter um crescimento sólido e consistente. O crescimento do setor de energia eólica no Brasil, entre os anos 2000 e 2010, contou com a instalação de novos parques. Com todo esse crescimento, as empresas especializadas no transporte de pás e equipamentos das usinas também tiveram que se adaptar para oferecer uma logística segura, eficaz e com o menor custo possível. Uma dessas adaptações dizia respeito aos modais que devem ser escolhidos para o transporte, o que pode incluir, além do tradicional modo rodoviário, o fluvial e o ferroviário. Por exemplo, um parque eólico que gera 150 megawatts pode atingir até 650 cargas de caminhão, 140 vagões e 8 navios para completar o processo de transporte. No planejamento tradicional de rotas, é escolhida aquela mais rápida e mais econômica. A logística deve ser ajustada às limitações e barreiras físicas, e até mesmo legais. Luciano Bizzari, do Grupo Santim, lembra que, abre aspas, o grande desafio é a malha rodoviária, que no Nordeste ainda é muito precária, fecha aspas. Por exemplo, o transporte de uma pá eólica de 74 metros de comprimento, percorrendo 1.050 quilômetros de Caucaia, do Ceará, até Curral Novo, do Piauí, teve o acompanhamento da Polícia Rodoviária Federal e escoltas credenciadas para ajudar no trânsito e no fechamento de pontos estratégicos para garantir a segurança viária. A empresa transporta pás com 85 metros. E para isso acontecer sem problemas, precisa de toda uma retaguarda com uma equipe de engenheiros e técnicos especializados. Abre aspas. Procuramos evoluir para vencer os desafios, estudando todas as dificuldades para chegar aos parques eólicos e alinhamos os pensamentos junto com nossos colaboradores e técnicos, bem como com equipamentos especializados. Fecha aspas. Explana.
Foto. Legenda. Içamento de torre eólica. Vista aérea da torre em área com lotes verdes de plantações. Ao lado da torre, o guindaste e 3 linhas de eixo. No canto superior direito, 2 lotes menores com casinhas. Foto. Legenda. Transporte de pá eólica para Lages, Rio Grande do Norte, 2022. Cavalo mecânico com a pá no reboque na estrada. Ao fundo, diversas torres de transmissão e um portal à direita. o sol nasce no horizonte.
Também no Piauí se encontram as usinas eólicas Lagoa dos Ventos e Chapada do Piauí. Já a usina Oitis pega parte do Piauí e do estado da Bahia. Outras usinas importantes do Nordeste são Campo Largo e Alto Sertão, também na Bahia. Rio do Vento, no Rio Grande do Norte. Chafariz, na Paraíba. Delta do Maranhão e o Parque Eólico na Barra dos Coqueiros, em Sergipe. Neste último, o desafio do transporte foram os transbordos. Os estudos de sua implantação foram iniciados em 2008, as obras em outubro de 2011. Mesmo com todo o planejamento, foi preciso fazer o desembarque de pás eólicas de 70 metros, geradores e outras peças no porto de minério da Vale, o que não estava previsto. Abre aspas, foi um trajeto interno bastante complexo, porque no Nordeste, os portos normalmente não são offshore. Na divisa entre a água e o continente, eles têm a ponte que avança por ser muito raso. Lá havia uma ponte de acesso ao navio de aproximadamente 100 metros. Para trafegar com carga pesada, é muito difícil. Precisamos fazer 4 embarques com escalonamento de 15 dias. Fecha aspas. Conta Fábio Gaeta. A instalação das turbinas da Barra dos Coqueiros foi iniciada em abril de 2012 e se tornou um marco na história para os sergipanos. Era uma iniciativa pioneira na área de energias renováveis, assim como fora a chegada da energia elétrica para os baianos a partir da usina Paulo Afonso I, no final dos anos 40. A inauguração da usina de energia eólica, UEE, Barra dos Coqueiros, foi realizada em janeiro de 2013. Segundo a ABE Eólica, Associação Brasileira de Energia Eólica, o Brasil registrou até fevereiro de 2023 890 parques eólicos instalados em 12 estados brasileiros, que somam 25,04 gigawatts de capacidade instalada em operação comercial e beneficiam 108,7 milhões de brasileiros. A participação na matriz energética nacional atinge atualmente 13,2%, sendo que 85% da geração estão no Nordeste. A região Sul também tem usinas eólicas importantes, como o Complexo do Chuí, no Rio Grande do Sul. Charles Boff, diretor da IV Guindastes e Transportes, comenta, abre aspas, já montamos mais de 1.000 torres e em 2023, entre tantos projetos simultâneos, estamos realizando um importante trabalho no Parque Eólico Coxilha Negra, numa área de 8.466 hectares em Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, com a montagem de 71 torres de 120 metros. Com alta capacitação de aproveitamento com ventos, principalmente na região Nordeste, o Brasil ocupa desde 2021 o sexto lugar no ranking mundial em capacidade instalada de energia eólica. Participação ainda modesta, mas com um futuro promissor. Até junho de 2023, o país registrava 916 parques eólicos instalados em 12 estados brasileiros, ou seja, 25,04 gigawatts de capacidade instalada em operação comercial, beneficiando 108,7 milhões de habitantes. Entre os maiores produtores de energia eólica no Brasil, destacam-se os estados do Rio Grande do Norte, Bahia, Piauí, Ceará, Rio Grande do Sul e Pernambuco.